meu próximo celular vai ser um Huawei, velho. Porque um. Cara, meu trampo comprou esse P20 aí, Pro, sabe? Puta,
É
lindíssimo,
a melhor câmera do mundo, né?
velho. Melhor, até a
O
Leica,
Huawei.
né,
A Huawei,
velho? É
exato.
lente peça da Leica, né, mano? A Leica é uma das mais antigas pra
É,
fabricante de máquina
China já
de.
dominou o mundo, meus caras.
E qual que é a pronúncia correta da marca?
Huawei?
Huawei.
Porque eu escutei muita gente falando Huawei, tipo, ignora o U.
Ah, pode ser também.
Acho que se você falar com muita pressa, você nem fala U, né, mano?
Na
Huawei.
verdade, se você for falar certo, é um bagulho bem anasalado, e é tipo assim, Huawei. É
É, porque
certo.
você vê uma palavra que só tem vogal, né?
É uma palavra chinesa. Então o certo dela seria assim, Huawei. Esse é o certo, Huawei.
Tipo a Pops, assim.
É, Huawei. Vai contar em chinês. Aí o pessoal conta bem portuguesão, assim, ó. Yeti, Yi, San, Sei. E não é, o certo é Yen, Yi, San, Chi. Tipo, é bem diferente, né?
Cara, é porque
Você
lá
tem ideia? Se você falar um, são quatro palavras diferentes.
Eu já ouvi falar isso aí mesmo, velho. Tipo, lá qualquer diferencinha na pronúncia, tipo, a diferença de você tá falando oi pra você tá mandando o cara tomar no cu, né, velho?
Eu já vi um trava-língua em chinês que é basicamente você falar xixi. E é alguma coisa com um leão da manhã, de sol, alguma coisa assim.
Bem-vindos ao Isso Existe Podcast! Hoje estamos aqui com um cara que trabalha com TI, odeia telefone.
Sou eu, Edson.
Estamos aqui também com o cara que é o equilíbrio entre a nerdice e a comédia.
Eu sou o Alan X-Tremer.
E também estamos aqui com o cara que sempre é pego com a calça arriada.
Opa, se bem aqui na área.
E eu, Raul, Luiz Barbosa. Então, pessoal, a gente tem também um canal no YouTube. Se quiser, dá uma olhada lá. O canal Isso Existe. Vai ter o link no post também. Tem também Instagram, né? Segue lá, Isso Existe Oficial. Tem a página no Facebook, acessa lá, Isso Existe. Hoje é a pauta principal da bagaça. A gente vai falar dos 11 anos da Super Marvel, que criou aí essa história. Fez esse fechamento sensacional, extremamente absurdo, que vai demorar muito pra acontecer de novo.
Qual spoiler? Nossa, sem spoiler.
Não, qual spoiler, pô? Mas já vi, deixa avisado aí que vai ter spoiler, viu, galera? Se você não assistiu um filme de 2008, primeiro que você merece tomar vergonha na cara e assistir, né? Pelo amor de Deus.
É, se você não assistiu de 2008 até hoje, vai ser bom você ouvir aqui, porque você vai aprender sobre o filme.
Você não precisa assistir, tá vendo? A gente vai lançar tipo um livro em formato de áudio que você não precisa assistir o filme. Ah, que legal.
Então vamos lá, Simbora falar do movie?
Começar com qual?
É, lá do início, lá dos primórdios,
Primeiro
do primeiro.
aqueles
Do
Vingadores da década de
primeiro.
80 lá, que o Thor veste aquela fantasia de papelão lá.
O Batman rouba aquele escuridão lá, tem o Paul.
O Batman tem um balde na cabeça. Não, um balde não,
velho.
um homem de ferro, né?
O Hulk troca o ator, né? É um velhinho lá
É
e
o
vira um
velho,
Lu Ferrino.
mano. Nossa, o Luferrino, cara, besuntado em pó de arroz e tinta
Mas
verde, né?
ainda acho o Luferrino melhor do que o filme do Hulk. Era tipo um cos pobre, né? Só que era oficial.
Parecia um cos pobre mesmo.
Cos pobre pra caralho, mano. Esse chifrinho do Capitão América aí.
Esse
Pelo amor
capacete
de
da
Deus.
Formiga Atômica.
Eles
eu acho
parecem
que vai ficar
heróis
bom.
de Tokusatsu, né?
É, porra, pra caralho.
Lembra pra caramba.
É que na época tava em alta também, né? 1978, mais ou menos. Mas a gente vai falar de coisa mais atual, por favor.
Um pouquinho mais, vai. 2008, né? O primeiro Homem de Ferro.
Primeiro fazer 2008, tá?
Abril de 2008.
Aliás, 2 dias atrás foi o. 2 dias não, né? Dia 30 de abril.
Isso,
Foi
3 dias
o.
atrás foi o.
Foi. Fez 11 anos exatamente que lançou.
3 dias atrás da gravação, que fique claro.
É, da gravação, né? A gente tá gravando 3 de maio. E
Deve ter
fez.
feito tipo uma data, né? The Avengers Day, né? Não tem a May 4th, May, qualquer 4 de maio, né?
May the
É,
4th
o.
be with you.
Exatamente.
Aí tem que ter
Mas.
Avengers, ó, 30 de abril, podia ser dia dos Vingadores.
Podia, mano.
Vou
Mas podia
mandar essa
fazer.
aqui no Twitter pra galera aqui, ó.
Vai ser
Falou.
feriado?
É, o Brasil meio que assim, acho que não tem mais espaço pro feriado, sabe? De tanto que tem feriado. Primeiro Homem de Ferro, de 2008. Todo mundo viu? Você viu esse aí, Edson?
Vê, não sei se eu vou lembrar muita coisa.
É, eu também não sei se vou lembrar muito agora.
Você assistiu os três?
Eu assisti os três, infelizmente. Mas eu lembro que quando eu assisti, eu era bem, bem mais novo, né? 11 anos mais novo. É, meio que eu fiquei bem, bem animado, assim. Puta, velho. Tipo, que não é um super-herói. Não era, né? Um super-herói muito conhecido da Marvel. Ele é meio que lado B, assim, né? Ele era, né? Lado B dos quadrinhos e tudo mais. E aí fez o filme e ficou da hora pra caramba, velho. Tipo, inclusive, eu fiquei meio que viciado, assim, no Tony Stark e tal.
Na época, quando anunciaram o filme do Homem de Ferro, todo mundo falava que era... A Marvel tava investindo num super-herói de nível baixo das HQs dele. Porque eles tinham vendido, né, todos os mais famosos... E tava investindo em alguém desconhecido.
É, eles pegaram e falaram assim, ó, velho, o que que a gente tem? A gente precisa, tipo, porque a DC tava, né, mano, tipo, lançando filme, tinha o Watchmen, né, tipo, o Watchmen, tipo, uma obra-prima, assim, e tal.
É, a própria Fox lançando X-Men.
Isso, X-Men também tava bem, apesar dos furos de roteiros, as coisas, né, tava bem...
A Sony vindo com o Homem-Aranha do nosso querido, né? O Homem-Aranha que deixa saudades em muitas pessoas.
Oh, eu gosto desse Homem-Aranha também, cara.
Eu gosto, velho. Do Tom Maguire, né? Tom Maguire eu gosto pra caramba, né?
Eu também acho da hora, cara. Oh, pra eu época,
gosto, tipo... mas eu acho que o tempo passou e estamos felizes com o atual.
Ah, sim. Eu gosto pra caralho, mas esse dia também eu fui assistir de novo Homem-Aranha 3 e... Puta, velho. Não dá,
né? Não, mas tem esse lance, né? Tem duas coisas, ó. Uma é que o que aconteceu na época tem que ser na época. Por exemplo, a gente tá falando desse Vingadores e tal. Nossa, foi a coisa mais sensacional do universo. E daqui 10 anos a gente vai tá falando, pô, mó bosta, hein? Olha esse filme de hoje.
É, pode crer.
Para. E tem esse lance também da regra lá, que a gente ouviu muito o Cruzão falar, que acho que é a regra dos 15 anos, né? Que o que você viu na época... Nessa época que era fantástico, você vai ver depois que você tá mais velho, não vai ser a mesma coisa.
Não vai ser tão mágico.
É, às vezes compensa você manter só na memória.
Mas assim, não é todos, né? Por exemplo, que eu
não,
assisto...
Não, são todos.
É, mas assim, a maioria dá pra falar que é até. Mas é até legal, cara, porque você pega dos primeiros heróis, assim, que teve no mundo, assim, tipo, não os heróis que eram super-heróis, tinham os poderes, né? Mas que eram heróis, assim, tipo Popeye, sabe? Pantera Cor-de-Rosa, meio que eles eram que combatiam o crime, que encarava pessoas que eram más, assim, sabe? Meio que o Homem de Ferro pega, porque ele não tem o super-poder, né? O super-poder dele é ser rico.
É, depois tipo Batman,
que,
né?
É, tipo, depois que ele faz, né, os bagulhos. Eu achei bem, bem da hora isso do filme, porque eu não conhecia direito o herói, né? Tipo, na época, nem o
Alan Fala. Não, eu tinha visto só no Marvel vs. Capcom lá, ele e o War Machine.
Então.
Eu já tinha lido alguns quadrinhos.
O Edson leu os quadrinhos.
Mas era undergroundão esses quadrinhos, não era? No quadrinho, o War Machine era mais famosão ou não? Que ele?
Não, mais famoso não. Sim, tinha um bom destaque.
Inclusive o próprio Nick Fury, né? Mudou na HQ em contrapartida com o filme, né?
Uhum. É, que o Nick Fury, ele sempre foi branco. Nas HQs mais recentes que ele ficou negro, ficou tipo meio que imponente. Assim.
É tipo o Michael Jackson ao contrário.
É, pode crer. Não sei se o Edson leu os mais recentes aí com o Nick Fury, tipo, ele é bem mais foda do que ele era, assim, sabe? E eles basearam esse Nick Fury nas HQs mais recentes, né, velho?
É, o Samuel Jackson fez um papel bom também, né?
É, e o Samuel Jackson fez essa sacada lá, ele fez um contrato com os caras, né, pra o cara ser parecido com ele, e futuramente, quando tivesse um filme, ele ser chamado, né? Sacada de
O cara é genial, né? Muito genial.
Ele fez isso mesmo?
Caralho, nem sabia.
O quadrinho lá, que quando ele fica negão, é do...
É por causa dele?
É por causa dele, exatamente.
Caralho, então eu falei isso aí sem saber, mano, porque eu não fazia a mínima ideia disso aí.
Ele fez e ainda fez esse lance do contrato lá, quando fosse ter o filme, ele ia ser o Nick Fury, né?
É, tanto que primeiro ele saiu na HQ e depois no filme.
É, exatamente.
Ele fez o contrato pra sair na HQ do Ultimate Marvel. Ele saiu, né? Ele serviu de modelo. E foi lá no começo dos anos 2000. Foi essa linha de HQ, já com a cara dele.
Puta, porque eu li e eu achei que, tipo, eles só mudaram o personagem, sabe? Eu não sabia que ele tinha feito o contrato por causa do personagem.
O cara foi ligeiro. Depois que ele foi pro limbo, né? Quase passou fome lá. Ele quebrou e o Tarantino, né, recuperou ele lá, tal, chamou ele pro canje aluguel lá. Aí agora acho que o cara ficou esperto, né? tá mais ou menos igual eu também, né? Vai que dá ruim, tá garantido aqui, ó. E como teve, né? Ó, o cara tá em 11 filmes, fez umas centenas de milhares de dólares.
É, não, mas o personagem é foda, né, velho? O jeito que ficou assim, eu achei meio da hora.
É, e ele é muito carismaticão, assim, né? Ele é da hora, né?
Sim. Além de ter retornado o Robert Downey Jr. na indústria, né? Ele que tava embaixo.
Também.
É, outro que tava quebrado por muita coisa e herdeu
ele. Ele é muito homem de ferro, velho. Muito. Ele marcou, sabe?
Casou o personagem.
Que... É, tipo, não tem como fazer outro personagem. O Hugh Jackman é com o Wolverine, mano. Ele é com
isso, verdade, verdade. Verdade,
sabe, não tem como, velho. Não tem como. Eu acho que até pode até mudar, sabe? Vai lançar outra coisa assim, mas não vai ser igual, velho. Incorporou e o que é mais foda é que, tipo, meio que uma geração, né, velho, de criança e adolescente que cresceu vendo ele, pra eles realmente é o Homem de Ferro. Tipo, não tem outro, porque eles não viram outros filmes mais antigos do Robert Downey Jr., né?
Ah, isso é verdade.
Então, pra eles é o Homem de Ferro e pronto. Tipo, o que a Marvel fez muito bem. Fez muito
e esses últimos vão ficando muito mais marcantes, né? Por exemplo, o Hulk tem aquele primeirão, depois tem o Edward Norton, que eu gosto pra caramba também.
É, aquele primeirão mesmo de 2008, não, de 2004, se não me engano.
Aí e o do aí Edward Norton que deu a... entrou pro universo, né?
Isso.
Só que o ator é bom, mas o filme é contestável.
Ah, é, tem... Às vezes vem pro Rio de Janeiro, né? Tem aquele carioca que não fala português. Panic Boom! Então a Marvel apostou nisso aí, tipo, do zero, sabe? Tipo, apresentava os personagens. Lógico que já tinha história, eles basearam todos os roteiros de todos os filmes em histórias de GHQ.
Não, a sacada de quando termina um filme também, tem depois dos créditos, né, faz um link com um próximo filme. Isso também foi genial.
Puta, é verdade, né? Começou
o último minuto.
Começou nesse filme já com o Nick Fury aparecendo, falando da iniciativa. Verdade.
É, exatamente.
Iniciativa Vingadores, né, cara?
Que virou um meme.
Que virou um meme,
verdade.
Né? Desde aquela época já virou um meme, né?
Inclusive os memes nasceram nessa época. Não.
E aí, quando apareceu esse pós-crédito, ninguém nem sabia direito o que era pós-crédito na época, né? Porque não existia. É, eu lembro que todo mundo ficou louco, porque, nossa, Vingadores? Que? É. Não vai ter mais heróis?
Pô, os pós-créditos que eu conheci era tipo o filme do Jack Chan, que tinha o Zeus, sabe?
Isso, é verdade,
que era mais comédia, né? Era os erros de filmagem.
E era junto com os créditos, nem era pós, né? Era junto ali.
Era junto com os créditos, mas a sacada aí de pós-créditos.
E só finalizando com um adendozinho interessante do Robert Downey Jr., que a gente tava falando, do cachê dele. O Jack Chan, né? Ele tá meio apagado aqui por uns tempos, aqui pro Ocidente, mas lá no Oriente o cara tá bombando e muito. É, ano retrasado, ele quase foi o maior cachê do mundo, ele só perdeu pro Robert Downey Jr. Porque ele sozinho cobrou 54 milhões lá no Vingadores, né? E o Jack Chan fez 52.
Caralho, mano.
Então, tipo, o cara, num filme só, sozinho.
Ele tá fazendo muito filme lá na China.
É, então, imagina, você tem o mercado da China, 1,5 bilhão de pessoas, tem Bollywood lá.
É verdade, né, mano?
Mano, você bomba muito lá. Até o PewDiePie lá perdeu já o posto do primeiro canal do YouTube lá pros caras lá do T-Series lá.
Caramba, velho.
Os caras, tipo, é muita gente, né? Não tem como competir, cara. Você pega China e Índia, tem mais gente que o resto do mundo.
É verdade, né, mano? É muita gente lá, velho.
É muita gente.
A China tem a própria rede social e...
É.
E lucra com isso, verdade. Não precisa...
Tem o próprio Google, né, que é o Baidu.
É.
Puta, é verdade. Eu acho que o grande filme dessa primeira fase foi o Capitão América, velho. Porque meio que ele era o queridinho dos heróis da Marvel. Ele era a bandeira dos Estados Unidos, ele veio da guerra, ele é o capitão, sabe? Então,
politicamente correto.
E aí fecha nos Vingadores, né, velho? Que, tipo, na época todo mundo tava assim, puta, mas como é que vai fazer um filme desse jeito com tanto herói?
Juntando todo mundo.
É, juntando, porque eles não tinham assim, o Homem de Ferro luta com o Thor, né, velho, no filme.
Sim. Nossa, é uma batalha muito boa, né, cara?
É muito boa, sabe,
muito
cara?
Muito boa.
o Hulk conhece a Natasha, sabe? Tipo, ela vai lá buscar ele.
Tem uma que luta os três ainda, né? O Homem de Ferro, o Thor e o Capitão América.
Isso, isso. O Thor tentando... desculpa, o Hulk tentando levantar o martelo do Thor, né? O Mjolnir, e não consegue. É muito bom. Acho que foi um bom fim pra fase.
Nossa, é sensacional. E a parte de humor também do
uma...
tudo, né, cara? Muito engraçado, sim, muito bem humorado tudo.
Mostrou, né, pra todo mundo o que era possível, sabe? Tipo, puta, dá pra colocar esse monte de herói no mesmo filme e dá certo. Dá pra ter espaço pra todo mundo ter sua importância, sabe? Porque a primeira vez que o Hulk e o Thanos se encontram, que é na nave lá, né, no Guerra Infinita, e o Hulk, tipo, o Hulk nunca tinha parado na vida, né?
Ele toma um pau, ele nem quer sair mais depois.
Ele toma um pau, tipo, ele se vê, puta, eu sou lento, eu sou um fraco, sou um bosta, ele, tipo, ele nem quer sair mais. É. Então ali já foi o cartão de visita dele, que ele vê, puta, aqui é meu limite.
Para pra ver, eles deixam claro isso, até porque eles criam lá o Hulkbuster, que consegue segurar ele, tem muita...
Sim, exatamente. Ainda assim, o Hulkbuster não consegue segurar ele, porque ele destrói o Hulkbuster várias vezes. E o Tony Stark só consegue continuar lutando porque ele tem aquele negócio que fica voando, que tem as peças
sobressalentes.
Então, é verdade. Isso aí foi muito foda, né? Desse
não, muito, muito. Genial.
E também, Tom, a própria Marvel, o universo do cinema é chamado de Terra 199.999, do multiverso da Marvel.
A linha do tempo própria, né?
Isso, é um universo separado das HQs.
O sol já vai se pôr, tá quase se pôr no sol. O sol já vai se pôr. Olha, o sol já vai se pôr. O sol já vai se pôr, tá quase se pondo. O sol tá quase indo.
Dá pra parar de dizer isso?
Eu só quero que fique calmo.
Calmo? Eu tô em outro planeta.
É só um planeta, você já morou num planeta uma vez?
Já, só em um.
Agora morou em dois, isso é uma coisa legal.
Deus do Detrão.
É, no filme, ele quando ele fica deprê, ele vai lá pra Asgard, né, e assim, né, tá tudo destruído, aí tão tentando meio que reconstruir umas coisinhas e tal, aí ele tá numa casinha lá, jogando, tipo, game, assim, sabe?
Fortnite!
E tem um cara lá que é o Noob Master, que é um cara que entra e ganha deles, ele fica uma pistola com o cara. Aqui é o Thor, aqui eu vou pegar e enfiar meu martelo no
saco da Action SB.
Na fase 2 também tem o filme do próprio Era de Ultron, que é o filme que tem mais spoilers da Marvel possível, porque a Wanda causa as visões neles, né? Então o Thor tem a visão da manopla com as 6 joias.
Ah, pode crer, velho. Verdade.
O Homem de Ferro tem a visão de todo mundo derrotado, o escudo quebrado.
Verdade.
Então é um filme que já dá spoiler.
Todo mundo pensa que foi por causa do Ultron.
Esses links, em contraponto que eu fico pistola dos poderes que eu falei e tal, e essas coisas me deixam muito feliz, muito,
sabe, muito
esses
bom,
linkzinhos, assim, essas sacadinhas geniais, hein? Nossa,
é verdade.
Nossa, isso aí também gera cada cena, né? Aquela cena com o filme vai fazer o teste. Eu tenho aqui dois pra fazer mais dois testes, hein? Só dois testes. Eu vou fazer um. Aí ele vai pôr no negócio, na roupa lá. Só temos mais um teste.
É meu. E aquela parte que o Rocket Raccoon tá vendo o Tony Stark e o Hulk, né, mexendo na luva lá com as joias e tal.
Aí... E o Hulk tá controladão, né, tá centrado. Tá.
Ele vai lá dar um susto.
É, né? Ele coloca a última joia, bum!
É. Ah, é? Eles quase morrem do coração.
Ele dá aquela risadinha, né, mano.
É, e nessa fase a gente descobriu que o Rocket é o melhor dos Guardiões, né.
Ah, mas é muito...
Não sei se vocês concordam, mas assim...
É, se tirar ele, perde a graça.
É porque o
Rocket...
Ele é meio que equilíbrio ali, né?
Vocês lembram dele na Guerra de Wakanda? Lá todo mundo numa treta, tal, não sei o quê. Aí ele descendo, vou meter bala. Aí chega o Thor, quando chega o Thor lá. Thor vem com a Stormbreaker. Ele consegue agora fazer a Bifrost, né? Conjurar a Bifrost. Ele chega de Bifrost, regaçando já metade da galera, assim. Aí ele, agora sim, vocês vão ver. E começa a metralhar, assim. Aí ele vira pro Buck. E aí, mano? Quanto é que é nesse braço?
É verdade, que
você quer esse braço aí?
Não, não está vendo.
Eu vou ter aquele braço. Na minha opinião, foi um furo do roteiro o braço ter virado pó também.
Eu também, primeiro que era óbvio, que é um puta feio, e eu acho que no final tinha que mostrar, tipo, o Rocket saindo com esse braço, sabe, de alguma forma.
Ah, sim, ele carregando o braço.
Tipo, ele chegar ali no velório lá do Tony Stark, assim,
dar um
tapinha nas costas do Bucky, ele pegar o braço, vai, corre, Quill.
E você vê que o Thanos tá tão... Ele não tá nem aí, né, velho, pros Vingadores, né, pra Terra nem nada. Tipo, ele só tá ali pelas joias.
Isso é outra coisa que se parar pra ver, é uma puta nada a ver, né, mano? Imagina, você quer solucionar o problema, né, X. O problema X dele é o quê? A galera vai consumir todos os recursos. Eu quero equilibrar os recursos. Tem milhões de formas de você fazer. Não, mas eu quero exterminar metade da galera. Não, ele podia deixar metade da galera estéreo. Podia fazer tudo, muita coisa. Mas não, eu quero exterminar metade da galera. É umas loucuras, né, cara? Tem que ter essa suspensão.
Se for pensar a longo prazo, ele não salvou nada, né? Porque nasceria tudo essas pessoas de novo.
Não, ele queria um equilíbrio, né? Até
ia chegar um ponto que...
É, que ia acontecer de novo.
É, mas é aqui o X da questão mesmo, é isso que você falou, que é o equilíbrio, sabe? Acho que dificilmente outra coisa teria essa trama e teria esse equilíbrio que ele buscava, sabe? Porque ele já estava convencido.
Tem que ter aquela puta suspensão.
Ele já estava convencido e, tipo, ele já devia ter rodado o universo inteiro. Já,
é, tanto que ele
já chegou nessa conclusão. Conclusão,
sabe? Não, eu senti falta de pelo menos alguém fazer uma piada, sabe? Falar assim, peraí, você não tem uma forma melhor de equilibrar o mundo, não? E dar algumas ideias e ele falar, justificar. Então, ah, não, a minha é assim por causa disso.
É.
Isso faltou muito, velho.
É, mas teorizado, né? Por que que ele não dobrou os recursos?
É, também. Dobrar os planetas, os recursos, podia fazer qualquer coisa. E outra, se ele conseguiu fazer o plano dele lá e diminuiu metade dos recursos da galera, por que que ele destrói as joias depois? E quando a galera repovoar de novo? Como que ele vai destruir de novo?
É, porque não tem o que fazer mais, velho. As joias já cumpriu, ele já cumpriu, sabe?
Tipo, então, mas é que nem o Alan falou, a galera vai copular de novo aí. Vai nascer mais gente. Então, vamos supor que...
Ah, mas não é tão simples assim, velho.
Não, mas vou supor, daqui 5 mil anos.
É, 5 mil anos, vai. Dá pra nascer gente pra porra, 5 mil anos. Ô, pô, eu preciso controlar de novo aqui. Ah, eu destruí a manopla.
Bom, então, beleza, gente, acabou o episódio, a gente já
viu como que é, se você pegar pra ver o negócio,
pegar pra ver,
né? Nos quadrinhos o motivo é outro.
Qual que é no
quadrinho? É retornar a morte, né?
Isso aí.
Ah, é verdade. Ou aí é um, era um, aí sim me convence.
Não, não é impressionante, usei a palavra errada. É cortejar.
Isso, cortejar.
Ah, eu achei um vilão muito foda, velho. Esse que construíram no universo. Ele é muito convicto, nada, tipo, surpreende ele. Ele mata a Gamora, ele abre mão de certas coisas. Quando ele mata a Gamora, tipo, é o ápice do que você vê, que ele é capaz, sabe?
É, ele sacrificou tudo, né?
Dos Vingadores Ultimato, aquele começo tem a parte que ele mata, que o Thor mata o Thanos, é meio que uma continuação do Guerra Infinita, né? Mas você vê ele, ó, gente, ó, não adianta, não tem mais o que fazer, eu já destruí as joias, já fiz, sabe?
Foi inevitável.
É, sabe? Não tem o que fazer mais. E tanto é que ele nem luta, porque ele já cumpriu o papel dele, tá satisfeito, sabe?
Ó, mas a prova que o plano dele não era bom é que no final ele fala que o plano dele não era bom. Ele fala, putz, eu dizimei metade, sobrou metade, essa metade sabe o que aconteceu.
Então, cara, isso aí eu achei
atrás,
muito
agora
foda.
Eu vou dizimar todo mundo e criar um universo novo. Ou seja, o plano dele não era bom, tinha outras soluções.
Exatamente, ele viu que o plano dele não era bom. Eu acho que isso amarra muito bem com o Ultimato, porque
até essa solução
a
era
motivação
melhor,
fica outra, tá? A motivação dele fica outra, porque ele viu que o plano dele deu errado. Ele viu que não era suficiente dizimar metade da população do universo, dos seres vivos. E ele viu que não ia ser suficiente. Você quer saber? Eu vou destruir o universo inteiro, vou criar outro e ninguém nunca vai saber que vocês existiam.
Isso, eu achava isso muito mais plausível. Porque, peraí, todo mundo sumiu, então ninguém vai sentir falta de ninguém. Agora eu vou repovoar aqui com a galera que não sabe o que aconteceu e beleza. Ô, melhor.
A motivação do filme não continua a outra, né? Não ficou a mesma.
Bom, que é legal que motiva os dois lados. Porque você lembra que o Tony Stark fala, eu vou lá tentar de novo, a gente vai fazer a viagem no tempo. A gente não pode alterar essa realidade, ou seja, é o que acontecer. Então eles, todos os dois lados se motivaram muito mais, porque eles tinham agora que segurar o cara porque ele ia querer desviar todo mundo, né?
É, não ia ter volta meio
que. Não ia assim, ter mais volta. Não tinha essa vez, não tinha mais o que fazer. Tipo, não ia ter volta.
Nossa, mas, cara, esse filme foi um fanservice que, puta, foi muito. Foi feito com maestria, velho. Puta
não,
merda.
Foi sensacional. E as piadas, uma atrás da outra, eu adoro humor.
Imagina se o Bruce Banner não fala aquilo lá das...
Que
foi o Doutor Estranho que tinha pedido e tal. A anciã não ia perceber que tinha sido ele,
mano, né? Nossa, cada sacada genial. E o Hulk nesse filme tá ponderadão, sabe?
Ele é mó hipster, né?
É o Professor Hulk, né?
Isso, ele encontrou aquele ponto de equilíbrio e tal. Então ele tá centradão, tá de boa. Aí eles viajam no tempo, né? Aí chega bem ali em Nova York, quando vem o buraco de minhoca lá e chega aqueles primeiros aliens lá. Eles falam assim, ó, Tá todo mundo, né? Capitão América, Homem de Ferro. Ele fala assim, ó, vamos fingir que a gente é o nosso outro eu aqui. Então ninguém faz muita, chama muita atenção, tal, pra gente fazer nosso plano. Aí passa o Hulk arregaçando, esmagando tudo, pulando no taco.
É,
aí ele fala, ó, pra convencer, você vai ter que esmagar algumas coisas. Aí ele, ah, tá bom. Aí ele arranca a camiseta, assim, sai mó de boinha, assim, andando. Aí ele dá um toquinho, assim, no carro. Já levanta massa, uma moto.
Rau.
Muito bom, cara.
Muito bom mesmo, né?
Genial.
É uma das melhores cenas,
né? Uma das melhores cenas. E aliás, emendando nessa, eles chegam na torre lá do Avengers, quando o Hulk tava lá, né? Que eles tinham acabado de derrubar o Loki lá, o Hulk jogou ele pra um lado, pro outro e tal. Eles chegam no backstage daquilo lá, tipo, na quarta parede, sabe?
Sim,
mano. Sensacional.
Ia ser muito mais foda se tivesse Puff God, né, mano? Ia ser muito mais foda.
Ah, é, né? Se ele tivesse bem na hora que ele tava batendo. É, assim.
Mas eu achei da hora, porque ele desceu de escada. Cara, ele
mostra o que aconteceu depois dessas cenas, né? Que a gente não viu.
Então tem a cena do elevador, da...
Até eles irem embora. Como que vão embora? Então todo mundo no elevador e o Hulk não pode entrar, que ele pesa muito.
Não, tô entrando.
Aí ele, não, você vai de escada. Ele, oh, Deus, escada, não sei o quê. Sai pistola pela escada. É muita escada, muita escada.
E teve, puta, mano. Teve a abertura pra série do Loki, né?
Sim, porque ele fugiu, né, com o Tesseract.
Ele fugiu
vai ter,
com o Tesseract. Vai ser confirmado na Disney Plus? É Disney Plus?
É, no Disney Plus vai ser. E eu achei muito foda a cena do elevador, mano, porque...
Nossa, muito bom.
Todo mundo ficou esperando, puta, vai ter pancadaria, né? Puta, vai ter pancadaria.
Ah, do Capitão América, né?
É, aí ele chega assim, já manda o Hail Hydra. Assim.
Hail Hydra.
Puta merda, puta, cara.
Ele, tipo, foi referência a duas coisas em uma cena, né?
Exatamente,
foi referência ao filme dele e foi referência às HQs que o Capitão América falou aqui. Hail Hydra. Que todo mundo ficou, quê?
É, o povo não gostou muito, não. Logo que, antes de sair a primeira dessa série, que colocaram uma cena dele falando isso, o povo já tava fazendo altas teorias, que era um clone, que era lavagem cerebral, que não sei o quê.
Da Capitã Marvel, eu acho que foi... Eu não gostei muito da perda do olho do Nick Fury.
Outra coisa explicada da forma mais idiota possível.
Eu achei muito bom.
Eu achei engraçado bastante. Mas eu achei que ia ser realmente algo muito foda pra ele ter perdido o olho. Decepcionado, mas eu esperava que fosse ser uma coisa foda.
Ah, eu também, porque, tipo, você vê que no Vingadores meio que já tem uma lenda por causa do Agente Coulson lá, né?
Sim.
E tem uma lenda, puta, será que... Dizem que a lenda, né, do negócio lá, que ele brigou, lutou com os caras lá. Mas não, mano, um motivo mó escroto, o gato que... o Guzzi, né, mano? Achei isso bem foda, mano. E ele, da hora que você vê que ele vai contar, assim, sabe? Mas aí o... Na verdade, ele não tá nem aí, né?
Porque os caras criam ele, tipo, mó tipão, e você vê que ele não é.
Não vou negar nem confirmar.
Aí você vê que o agente Coulson fala, pergunta pra ele, né, sobre a lenda. Aí ele dá aquela olhadinha, assim, e fala assim, quer saber? Deixa isso quieto, ah, não vou negar nem confirmar.
É, porque você vê ele é um cara gente boa, ele não é um cara, né... cascadura igual o coronel lá do sei lá. Então, tipo, os caras acham que ele foi, né, numa batalha, sei lá, não sei o quê. Mas não, tipo, com certeza foi uma bobeira, né?
Você vê ele se aprofundando no personagem dele justamente no Capitão Marvel, né? Você vê ele conhecendo tudo isso e, sabe?
E que ele já tinha meio que um pezinho, tipo, Área 51, né? Que ele não acha estranho ela chegar, falar que é de outro planeta.
Exatamente.
Ele, não, você veio do planeta? Ah, tá. De onde? Tal lugar. Ah, entendi. Aí ela vai lá, sai voando ali. É, realmente, ela veio de lá.
Isso é muito foda, velho.
Até um exército.
Nós temos o Hulk. Isso é sensacional, né? Tem até um outro filme que tem uma cena que o Hulk aparece e o Loki, tipo, tá em apuros e ele fica feliz que o Hulk aparece. De onde que é? Vocês lembram?
É o Ragnarok.
Ragnarok?
É,
Ragnarok.
Ele tá na arena lá, que ele não sabe contra quem.
Ah, é verdade. Ele dá aquele sorrisinho, tipo, de... Ah, não! Ele fica no mó cagaço, né? Ele vai pra trás do cara, assim.
Aí na hora que abre, ele, todo mundo... Aí ele... Yes! Aí todo mundo para. Nós somos amigos, trabalhamos juntos.
Muito bom.
E você vê que o Thor é mó bobão, né, velho?
Mano, o Thor, principalmente no Ragnarok, ele já começa zoando lá no começo, lá com
ele
aquele
é
bagulho
bobão,
de fogo.
Mano, ele é mó demente.
E eles fizeram o personagem pra esse caminho, né? Você vê que ele vai definhando pra essa área do humor.
Ah,
se tiver um Thor 4, vai ser ele fazendo stand-up.
Vai ter, foi confirmado.
Puta, eu achei foda.
O stand-up foi confirmado?
Não, o Thor 4.
Então, mas certeza que ele vai fazer um stand-up.
O Thor renovou por mais 5 filmes, incluindo Thor 4.
Caralho, 5 filmes?
É, incluindo o Thor 4 e Guardiões da Galáxia 3.
Verdade, o Guardiões vai ter ele, eles vão embora com ele, né? Eu sou o capitão da nave. Ah, claro, você é o capitão da nave. Vamos mudar por aqui. Não, mas você não pode mexer aí, eu sou o capitão da nave. Eu sei, claro. Tá todo mundo de acordo, né? Muito bom.
O Peter Quill fala, tipo, aceitando.
É, isso é aquela risada sem graça.
Eu achei muito foda ele deixando a Valkyria de rainha, velho.
De rainha de Asgard.
Ah, é,
de
é verdade, né? Que ele chega lá e fala, muito foda. Vou dar um rolê aí. Vou dar um rolê por aí. Você
eu
fica de
acho, eu acho que ficou muitas possibilidades pra Marvel a partir de agora.
Ah, muita, muita coisa legal, mano. Ó, já tem coisa marcada. Tem a próxima Viúva Negra, tem o próximo Aranha. Mas assim, de todos, obviamente, esse último, tipo, não tem o que falar, mano. Porque ele fechou, chave de ouro mesmo, muito engraçado.
Souberam fechar, né?
Souberam fechar, ele tem muito humor, que é muito legal.
O mais foda desse filme, não é porque ele é um filme foda, é porque ele precisa, tipo, de 22 filmes pra ele fazer sentido, entendeu? Isso é, que é o mais foda, que, é, tipo, teve a construção inteira. Então não é
por
qualquer
isso,
um que vai chegar aí e vai fazer
isso,
um filme de herói
por isso que
dele.
Não é qualquer um que vai chegar nesse nível, exatamente. Porque imagina, vai... fechou 11 anos e 20 filmes.
É.
Mano, na hora que o Thor chega com a galera e rapaze, mano, não tem igual, cara.
Rapaze! Quero fazer um adendo ao Endgame, porque muita gente tava criticando a dublagem, a alteração que eles fizeram na dublagem da frase da filha do Stark, que em inglês ficou I love you 3000, e no dublado ficou Eu te amo 1.000.000.000. Cara,
mas
a adaptação foi fantástica, velho.
É, porque você meio que...
É uma
cara, 3.000, pra gente brasileiro, tipo, 3.000 não é nada, cara. 3.000 não é dinheiro.
É que lá é meio que uma expressão, entendeu?
É, eu imaginei isso, que lá deve ser um bagulho muito, né... Então você tem que traduzir, mano. Você tem que traduzir.
Pra adaptação.
Aí eu achei que ficou da hora.
Ô, oh, muito. 1.000.000.000
é
excelente.
1.000.000.000 é muito bom, velho.
Se ela vira pra ele e chama 3.000, ele ia falar assim, pô, 3.000? Ah, 3.000. É. Força do Goku é mais de 8.000. Tipo, aí assim.
Que a gente tem que bater palma aqui é a liberdade que a Marvel dá pros estúdios de dublagem fazer com
o Ah, é verdade, né?
Porque
faz aí o que vai dar certo.
É, todas as dublagens.
Pra você poder ter liberdade de mandar um rapaze!
É.
Bom, mano.
Com certeza, cara.
Eu sou da concepção, tava falando pra galera, mano. Tudo que possível eu quero ver dublado. Principalmente hoje em dia que a dublagem é excelente, né? Ela não é igual aqueles bagulho antigo que era mal feito, a voz não tava com o cara e tal. Porque além de você ver 100% o filme, né? Porque você tava. Os caras atuam em cima, eles não dublam, sabe? Igual aqueles negócios de history, né? Que o cara tá lá. Então, foi ali que eu caí, o machado caiu em cima da minha
mão.
Nossa,
horrível.
Eu perdi a mão. E quando eu perdi a mão, eu chorei de dor. Então, sabe, não é aquele negócio robótico. Não, os caras tá atuando igual o cara atuou em cima e tal.
Exatamente.
Traz essas referências pra gente, né? Que tem que fazer sentido aqui. Tem.
Essas adaptações são sensacional.
A gente ficou conhecendo os Guardiões da Galáxia, né? Porque eu não conhecia, assim, quem que era.
E também é um puta filme.
Puta, velho. É um comediaça escrachada.
Nossa, é engraçado, né?
Puta trilha sonora também, diga-se de passagem.
Muito bom. Aí, até o Peter Quill, acho que no volume 2, né? Não lembro direito. Que ele vê o cara com iPod, né, mano? Caralho, cabe mais de 300 músicas aí, mano.
Ele usa de fita, é verdade, né?
É, ele usa fita, o bagulho de fita.
Nossa,
é
verdade.
Ai, pô, é muito bom, muito bom. Muito bom. Que amarrou também no tipo, aí a cena que ele chega no planeta, né? E ele tá com a música rolando, ele dançando pra entrar lá, né? E aí tá lá o War Machine, a...
A Nebula e o War Machine.
A Nebula e o War Machine, né? Aí chega ele dançando no silêncio, assim, mó...
É, que ele acha que ele tá sozinho, né? Ele tá mó, tipo, no banheiro, cantando no chuveiro, né?
Até o Armachino fala, esse cara aí que vai pegar, pô.
Ele é retardado, né? Ele
vai pegar a joia, não é possível. Puta, uma cena que eu ri muito no Ultimato, velho, acho que foi a que eu mais ri. Que o Peter Quinn fala Gamora, fala, pô, Gamora, caralho, você tá aqui e tal. Aí a Gamora tira a mão de mim, dá um chute no saco dele. Aí a Gamora fala pra Nebula, então, que você me falou? Aí ela é, era isso ou uma árvore?
Era
isso ou a árvore? Era isso
ou a árvore? E ele chega também, uma felizão, né? Oi, Gamora, sai daqui, quem é você? É, né? Porque, tipo, ele também nos conhece.
E ele ainda, né, vira então, e fala, né? Da primeira vez você não acertou uma bola, agora você amassou as duas. É.
Aí ele já tá pensando, puta, vou ter que fazer tudo agora de novo.
Nossa, e nesse tem todos, né, cara? Todos.
Nossa, tem todos, cara.
Ele até fala, né, na hora que chega a galera lá, todo mundo. Tá todo mundo aqui? Ele fala, você queria mais?
É, você queria mais. É verdade, né, velho?
Capitã Marvel, ela chega, dando aquele rasante lá na puta nave do Thanos e regaça o bagulho só passando no meio. Acabou, virou...
É pelão pra caralho, né?
Obliterou o negócio. Ela chega no Peter Parker. Oi, garotinho, tudo bem? Oi, tudo bom? Eu sou Homem-Aranha, né? Eu sou o Peter Parker. Ah, legal, Peter Parker. Quer me entregar essa manopla aí? Ah, eu te entrego. Ou seja, é a Capitã Marvel? Aí ela vira pra lá, eu preciso chegar até o ponto B. Ela podia sumir do planeta ali, na hora.
É,
velho. Aí ela vira pra aquele exército e fala, meu Deus, como eu vou passar isso? Ah, nós temos ajuda. Aí eu podia falar, como eu vou passar por isso? Eu queria ver ela passando assim, com jato.
É, velho, tipo...
Aí ele fala, caralho, aí ia ser da hora.
E fudeu, né? Porque agora eles estão sem nave, eles estão sem nada.
Thor chega lá com Stormbreaker e com Mjolnir. Ou seja, o cara tá o pica das galáxias do pica das galáxias. Aí ele chega no primeiro, no Era de Ultron, né? Não, no Guerra Infinita lá.
Uhum.
Ele chega com o Stormbreaker, pá, no peito do Thanos. Regaça, sou foda pra caralho, sou o deus do trovão. Aí chega ali ele com as duas armas tomando um pau do Thanos. Não tem
mas tem que ver que ele tava despreparado, né, mano? Barrigudo pra caralho, parte física.
É, mas o Thor teve todo o período de 5 anos de depressão, né? Então, assim... Eles tentam justificar a fraqueza dele assim. Mas lembrando também que o Thanos que eles lutam no Endgame é o Thanos de 2014. Que ele é um Thanos sem a carga emocional da Guerra Infinita. Ele não tinha matado a Gamora, ele não tinha passado por tudo que ele passou. Ele ainda era o Thanos, o Titã Louco. Ele ainda tava no auge do poder.
E inclusive ele tava com mais raiva, né? Porque antes disso ele fala que eu vi meu plano, eu vi que eu fiz certo, que eu vi o futuro, né? Pela nébula, né? Eu vi o futuro que eu fiz. Eu vi que deu certo e agora vocês vêm aqui me encher o saco. Então, quero saber. Eu vou juntar essas porras dessa joia de novo. Eu vou estalar o dedo, mas pra matar todo mundo. Eu vou fazer outro universo pra vocês encher mais o saco, velho. E a culpa vai ser de vocês. Então, ele tava com muito mais sangue no olho.
E o próprio da Guerra Infinita, ele tinha só aquele objetivo. E ele tinha acabado de matar a filha dele. Que querendo ou não, deu uma carga pro personagem dele.
Mas o Capitão América, quando ele volta pra entregar as joias, mano, eu acho que ele fez alguma coisa, porque, tipo, você não lembra que o Caveira Vermelha fala lá? Que é uma alma por uma alma, sabe?
Uhum.
Então, ele pode ter levado de volta pra onde tava lá a joia e ter negociado com ele, sei lá,
velho. Ah, putz, é verdade, porque é uma alma por uma alma.
Porque...
Eles vão depois devolver as joias, né?
É, na verdade, o Capitão América.
É isso, ele vai devolver. Assim. É verdade, puta sacada, mano.
Então,
genial.
Tipo, pode acontecer isso, sei lá, tipo... O pessoal tava falando aí. Só que o que é foda é isso, por exemplo. É, fica meio assim de não ser possível ela voltar, porque a Gamora não volta, né?
Então, mas eles não vão devolver a joia dela. Thanos,
pois
ele altera as joias.
Porque é realidade diferente, né?
Thanos, ele não faz assim, eu vou devolver a joia, peguei. Ele vai e
destruiu a joia.
Ele destrói. Então ela não vai voltar. Agora você pegando todas as joias, devolvendo pra sua, né, seu respectivo lugar. É. Chegou lá, eu trouxe a joia da alma de novo, eu quero aquela alma que entreguei. Ah, beleza, tá tudo certo aqui. Pode acontecer. Boa, cara. Curti,
vamos ver,
curti.
Né, podia.
The One Above All, ou um acima de todos, que é o Stan Lee.
Que é o ser mais poderoso. Que é o
Stan Lee. E esse seria mais poderoso. Esse seria o Deus.
Que é quem?
O Stan Lee.
É o Stan Lee. Bom, é o escritor, é o roteirista. Ele faz o que ele quiser.
Entendi.
Aí criaram o personagem com base nisso.
É dito que até nos filmes é o Stan Lee, por causa das cenas que ele aparece. Tem uma que ele aparece no espaço contando uma história que é referência ao filme do Homem de Ferro. Que ele fala que ele tava numa festa lá e não sei o que lá.
Eu acho que o Chapolin ganha todo mundo.